Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao Arlindo Cast, o número 4 e provavelmente um dos podcasts mais emocionantes que eu vou ter. Vai ser difícil ter um pra bater isso aqui, porque, quem assistiu já o podcast número 000, que eu conto minha história, eu falo que o primeiro site que eu tive acesso quando eu procurei como ganhar dinheiro na internet foi o fique-rico.com.
Fique menos rico.
E depois virou a Escola de Dinheiro e tudo mais. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Paulo Faxina e Regina Santana. Muito obrigado por vocês pegarem uma hora de trânsito para chegar
obrigado.
Até aqui.
Obrigado, Arlen.
Muito legal estar conversando com vocês. O Paulo Faxina é especialista em marketing digital e mídias sociais. E a Regina Santana, neuromarketing, neurovendas e comportamento do consumidor. Fiz a pesquisa certo?
Fiz. Certo.
Bacana. Geralmente eu começo perguntando... O podcast inteiro é com base no que eu quero saber, então a gente, no meio da conversa, eu vou me interessando por alguns temas específicos e vou perguntando para vocês. Primeiro, eu queria entender como é que vocês caíram nesse mundo digital, que acho que é importante essa história. Como é que o Fique Rico foi o primeiro site que você teve na época? Depois eu conheci a Regina Santana por causa do Afiliados Brasil, e eu sei que vocês fazem umas 15 empresas. como é que nasceu isso? Como é que vocês foram parar na internet e começou a trabalhar com isso?
Então, cara, antes de mais, obrigado pelo convite. Como é que isso começou? Longa história, cara. Começa lá em 2007. E o Fique Rico não foi o meu primeiro site. O meu primeiro site foi um site de afiliação na área das apostas esportivas. E aí um dia caiu uma comissão de 30 euros. E eu pensei, puta que pariu, estou rico. E aí, cara, fui atrás, tentando entender o que é que era isso do mundo da afiliação, de ganhar dinheiro online, etc. O Fique Rico surge em fevereiro de 2008. E ele era basicamente um repositório daquilo que eu ia, aprendendo, eu ia relatando no blog. E então, óbvio, foi um bocadinho aquele conceito do fake it until you make it, né? Em que eu ia ensinando a galera aquilo que eu ia aprendendo, e acabou por ser uma escola muito grande para mim, e basicamente eu ia relatando lá tudo aquilo que eu ia aprendendo, sobre técnicas para ganhar dinheiro na internet, afiliação e por aí vai. E na altura não havia, cara, não havia nada, né? O que havia era tudo gringo. Não havia conteúdo na internet, não havia sites em português. No Brasil só havia duas pessoas falando sobre afiliação, que era eu e o Internei, o Edney Souza, que hoje toca lá o Social Media Week, e, cara, era terra de ninguém. E eu comecei, o blog começou ganhando alguma tração e acabou por ganhar visibilidade aqui no Brasil, e foi isso que acabou me trazendo aqui. Pelo meio, conheci a Regina, que tinha criado um blog primeiro do que eu.
Pioneira. Eu entrei no mundo digital primeiro que o Paulo.
É, só que quando ela me conheceu e eu disse para ela, como assim, tu tens um blog e não ganha dinheiro com essa porra? E ela pensou, caraca, pois é.
Dá eu, já ganho 30 euros.
Bem isso, eu já ganho 30 euros e você não ganha nada. Como assim?
E aí eu expliquei para ela que dava para ganhar grana com o blog. Só que...
Era site do que você tinha, Regina?
Eu tinha um blog sobre BTT, mountain bike. Porque era o meu esporte na época, e eu criei o blog só para partilhar as coisas que nós fazíamos, os passeios que nós tínhamos, as fotos dos nossos eventos. Então, eu nem imaginava que dava para monetizar um site online, né? Tinha lá o meu blogzinho, eu publicava duas ou três vezes por semana, mas não fazia a mínima ideia que dava para rentabilizar uma coisa online, né? Então, em 2010, eu percebi que... Caramba, já podia estar ganhando grana com isso. E comecei a criar outros blogs, aí já direcionados para o Brasil, sobre moda, beleza, alimentação, dieta. Vários temas, várias coisas, vários blogs. E em 2010 que eu comecei a criar os meus blogs e a monetizar e a ganhar dinheiro.
Bacana. E como que... Aliás, o que vocês faziam antes? Você fazia o que você também antes de começar a ganhar dinheiro exatamente com isso? A viver de internet?
Cara, Eu montei a minha primeira empresa com 19 anos e era uma empresa na área de informática e nós já trabalhávamos com e-commerce na altura. E, cara, trabalhar com e-commerce em 2005, puta que pariu, cara. Hoje não é fácil, imagina naquela altura. Era quase pré-histórico. E eu saí da empresa em 2007, que foi quando eu fui para casa. E aí, cara, tinha conta para pagar, né? Tinha boleto para pagar, se vira. E foi aí que eu encontrei a internet, encontrei os blogs, encontrei o WordPress. Aliás, o meu primeiro blog foi no Blogspot.
Eu trabalhava em arquitetura. Eu trabalhava num ateliê de arquitetura há 10 anos. Eu fiquei há 14 anos, eu fiquei 16 anos lá, saí em 2012, portanto não tinha nada a ver, né? Eu comecei em 2010 com os blogs, mas só saí em 2012 do ateliê de arquitetura. Áreas bem diferentes.
Tinha nada a ver.
Tinha nada a ver.
Não teve nenhum blog sobre arquitetura?
Não, tive.
Geralmente o primeiro site das pessoas é no LinkedIn.
Não, porque na época eu também estava.
Se tivesse, estava pobre.
Muito. Ou então não, porque é uma área muito boa também. Eu estava cursando em Engenharia Civil na altura também, na época, e com a crise em Portugal eu também parei o curso em Engenharia Civil, portanto já não fazia sentido ter um blog sobre arquitetura.
Bacana. E como é que nasceu, né? Eu conheci vocês dois, primeiro o Paulo por conta do fiquerico.com, que depois virou Escola de Dinheiro, depois virou várias escolas, enfim, eu acompanhei todo esse trabalho. Eu não sei se você sabe, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei, eu criei um blog chamado Blog na Carteira, não sei se você
lembra. Lembro, claro que é.
E o que que eu fazia nesse Blog na Carteira? Eu passei 3 meses lendo e documentando todos os conteúdos do seu blog, e depois eu reescrevi com a minha própria linguagem.
Bacana.
Que bom.
Eu comecei dessa forma e começou a funcionar. E depois, obviamente, quando começou a pegar tração, eu comecei a compartilhar minha experiência, e isso voltou para você, porque depois eu virei cliente, eu comprei público editorial no Escola de Dinheiro,
sim.
Afiliados Brasil, enfim, virei cliente de várias maneiras, e falando em Afiliados Brasil, que foi o primeiro evento que eu fui em 2013, como que nasceu esse projeto, como é que foi esse processo?
Cara, eu entrei no Brasil em 2008 com o blog. O blog começou a ganhar alguma atração e eu entendi isso, e até agora entrando numa componente mais técnica lá na Search Console do Google, eu já apontei o blog direto para o Brasil, que eu percebi que ele estava ganhando atração e que eu podia crescer, logicamente, muito mais no Brasil, até por uma questão de escala, né? E em 2011 surge o primeiro convite para eu vir no Brasil. Eu vim dar uma palestra num evento que aconteceu lá em São Paulo, que foi o Expon. E no Expon eu conheci o Flávio Raimundo, o Raimundão, e conheci o Rafael Reis, conheci o Ricota, conheci um monte de galera da área. E foi uma parada bem legal. Em 2012, o Raimundo me fez o convite para nós lançarmos juntos o Afiliados Brasil. Só que aí o cara teve um problema de saúde pelo meio, e a gente resolveu adicionar um outro sócio, porque não seria viável fazer um evento nas proporções que nós queríamos que o afiliado se tornasse, fazendo só dois, e aí juntos convidámos o Rafael, e o Rafael entrou junto com a gente, e aí virou um evento de 3 sócios. O Rafael saiu em 2016, e desde 2016 eu toco, só eu e o Raimundo. Cara, e o Afiliados Brasil surge de uma necessidade que o mercado tinha de entender o que é isso do marketing de afiliados, quais são as possibilidades. Não havia evento nenhum na área, e nós começámos o primeiro em 2013, lá em São Paulo, para umas humildes 350 pessoas.
Quando 2013, há 7 anos atrás, já era algo bastante relevante. Hoje é, mas há 7 anos atrás, um evento de marketing de afiliados era algo muito...
Sim, era bom. E o evento foi crescendo. A gente, nos primeiros 3 anos, fazíamos 2 eventos por ano. Fizemos São Paulo e Fortaleza em 2013 e 2014. Em 2015 fizemos São Paulo e Rio. E a partir de 2016 focámos só em São Paulo. E estamos fazendo apenas 1 evento por ano. Cara, e esse ano foi um evento de 5 mil pessoas, no próximo ano esperamos 6, 7 mil pessoas.
Muito bacana, eu fico muito feliz em ter feito parte, pegar lá no comecinho e tal. A gente até estava em São Paulo agora, você comentou, né? O que mudou é basicamente que não dá mais para sair à noite para tomar cerveja e ficar bebendo pelas ruas de São Paulo.
Era muito bom, porque 300 pessoas, quase que todo mundo se conhecia, né? E quando você não conhecia alguém, ficava conhecendo no evento, né? Agora está tão grande que já não dá para conhecer.
A galera já estava sempre junta, sempre rolava alguma coisa, conversa no boteco e tal. Cara, hoje é impossível. Tem gente que. Cara, tem gente que passa no evento, como aconteceu esse ano, gente que eu conheço que passou no evento, esteve lá 3 dias e a gente não se cruzou. Então o evento cresceu muito. E graças a Deus vai continuar a crescer, se Deus quiser.
Hoje o Afiliados Brasil é o maior evento de marketing afiliados da América Latina, né?
É o maior da América Latina e o segundo maior do mundo. Só atrás do Affiliate Summit, que se Deus quiser, no próximo ano a gente já passa.
Quantas mil pessoas o Affiliate Summit?
7 mil, 6.500, 7 mil.
Está quase. Perto, né?
Está quase.
2020 vai ser o ano.
Bacana. Quais são os desafios assim, de fazer um evento nessa proporção que vocês veem? Assim, que...
Cara, é insano.
Quantas pessoas se envolvem acontecer?
Duas, eu e o Raimundo.
O resto é tudo terceirizado?
Não, o resto só acontece no evento.
Nos dias do evento?
Nos dias do evento. Até aos dias do evento sou eu que toco tudo com o Raimundo. É insano, cara. É insano. Imagina um evento dessa proporção tocado por duas pessoas. É muito trabalho. A Regina me ajuda, obviamente. Mas, cara, para nós é um trabalho de 10 meses sempre. Sempre que acabam Afiliados Brasil, a gente tira ali 2 meses para descansar e respirar fundo, descansar um pouquinho do evento, e a gente começa a trabalhar logo de seguida. Portanto, descansamos junho e julho, a partir de agosto começamos a trabalhar novamente até maio do próximo ano. E já estamos trabalhando, até porque no próximo ano vai ser pior ainda, né? Porque tem 2 eventos para fazer. Tem um evento para fazer em São Paulo e outro para fazer em Bogotá, na Colômbia. Vai haver Afiliados Brasil, quer dizer, não é Afiliados Brasil, é Afiliados Colômbia, né? Vamos abrir a Colômbia no próximo ano, se tudo correr bem. Eu vou para lá agora com a Regina no próximo mês. E, cara, o objetivo é expandir um pouquinho dentro da América Latina, porque, cara, Brasil tá super consolidado, o evento já é reconhecido pelo público, é o principal, o único evento da indústria que agrega todo mundo. Há vários eventos, mas eventos de marcas, eventos de empresas, que acabam por não agregar todo mundo. E o Afiliados Brasil é o momento alto do ano, em que todo mundo se junta e acaba por ser mais bacana. Cara, e é um... Logística é... É assim, o Raimundo toca tudo o que tem a ver com patrocinador, feira, etc. Expositor e por aí vai.
Que são meio que 2 eventos no mesmo lugar, né? Tem a feira e tem o evento em si, né?
Tem as palestras e tem a feira, são duas coisas...
Hoje é tudo a mesma coisa, mas sim, vamos considerar que são áreas de negócio diferentes. Vá. O Raimundo toca tudo o que é feira, tudo o que tem a ver com expositores, com patrocinadores...
O local...
Com locação de tudo o que for, com montadoras e por aí vai. Tudo o que seja físico. Eu trato tudo o que seja digital, ou seja, tudo o que tem a ver com venda de ingressos... com palestrantes, com anúncios, tudo o que tem a ver com digital, de divulgação do evento. E a gente acaba se complementando muito bem nesse quesito.
Bacana. E além do Afiliados Brasil, vocês têm, a gente estava até falando em São Paulo também, que vocês têm acho que 6 ou 7 empresas. Como é que
não,
vocês...
Agora já não são tantas, agora eu acho que são 4 ou 5.
A gente contou no outro
5.
Dia, são ou 5 ou 6.
Só que tem umas que estão paradas, tem outras que estão funcionando, estamos fazendo fusão de 2 empresas também. Eu acho que vamos ficar até o final do ano com 3 empresas a funcionar. Com a fusão das outras 2, agora são 5. Bem, 4, 5.
Como que vocês se dividem hoje?
Porque temos muitos projetos depois dentro de cada uma das empresas, não é? Então é difícil às vezes separar o que é empresa e o que é projeto dentro da empresa.
Não, vamos ficar pelo menos com 4. 5. Vamos ficar com 5.
É, contando as do Porque Brasil
gente,
também. Tá.
Contando as do Brasil também.
Tá. A gente não se divide porque não dá, não é? Então, tem algumas empresas que dão mais trabalho, tem outras que dão menos, não é? Temos uma equipe muito boa connosco, porque senão nós não conseguíamos, obviamente. Não dá para ficar viajando meio ano e o outro meio ano no escritório organizando as empresas, não é? Então, temos uma equipe boa trabalhando connosco, que fica lá em Portugal gerindo tudo enquanto a gente sai, enquanto a gente vem fazer treinamentos, dar curso, fazer evento. Também fazemos eventos lá, então não dá para dividir.
A agência de vocês, a Guia Digital, ela presta serviço para a empresa? É B2B?
Sim.
Ela faz 2 coisas. A Guia Digital tem os nossos projetos, gera os nossos projetos, as nossas marcas e projetos internos que nós temos de afiliação também, e faz trabalho para clientes também, sim.
Como que é a visão de vocês? Porque no Brasil o mercado de infoproduto cresceu muito, né, nos últimos anos, assim, e... Mas ao mesmo tempo eu vejo uma movimentação, inclusive de amigos meus que vieram de infoproduto, começando a montar agência para atender o cliente final. Porque às vezes para a gente, landing page, tá, a gente sabe o que é isso, é comprar, impulsionar um post no Facebook, é uma coisa muito simples para a gente. Mas para o cara que está ali na esquina, e às vezes não, às vezes o cara que está ali na esquina ele fatura 100 milhões por ano, mas ele não faz ideia de como fazer o impulsionamento, então está tendo essa migração, inclusive do pessoal digital, para prestar serviço para a galera offline. Como que vocês veem, como é que vocês enxergam essa diferença entre você trabalhar com algo 100% digital e vocês trabalharem, usar o digital para o offline, assim?
Se você conseguir aqueles clientes que faturam 100 milhões por ano, tá bom. Agora, se você consegue clientes mais pequenos que não entendem o digital, é difícil. É difícil educar o público, é difícil educar a indústria. Imagina esse cara que fatura 100 milhões por ano e que nunca precisou do digital. Ele não vai entender que ele precisa de uma landing page enquanto ele não sentir essa dor, né? Então é difícil você tentar entender, você tentar cobrar por isso, porque ele vai falar, sério, para fazer um post no Facebook, todo mundo tem página de Facebook, eu também sou capaz, né? É difícil você conseguir fazer alguém que nunca precisou disso e que fatura, entender isso. Se for o cara que não está faturando e que já está sentindo a dor do digital, porque a concorrência já tem, porque a concorrência já está ganhando terreno, aí é bom. Agora, cliente que ainda não sentiu a dor, não é tão fácil assim. Você gera os seus projetos sozinho, os seus negócios sozinho. Quando você começa a atender clientes, o seu tempo vira uma grande confusão.
Imagina.
Não era bem confusão que ela queria dizer, mas eu acho que você entendeu.
Não é tão fácil assim. A gente na agência já tem as coisas separadas. Temos uma parte da equipe que trabalha connosco, e os nossos projetos internos, e uma parte de equipa que atende cliente, porque não é tão fácil assim, não dá para você ficar atendendo todos os clientes, há clientes que não entendem o trabalho digital ainda, né? Principalmente em Portugal, nós sentimos muito isso, as empresas ainda não entendem o que é o digital e sofremos muito a tentar educar o B2B. Então, ainda não é o negócio certo. Hoje falávamos sobre isso, que é, a gente já não faz mais sites. Fazer sites dá prejuízo, porque a gente não pode cobrar o dinheiro justo para fazer o trabalho, porque as empresas não entendem. Não cobrando o dinheiro justo para fazer, vamos ter prejuízo. Então, a gente já não faz mais sites. A gente só atende quem quer fazer um trabalho integral de marketing, e isso tem um site ou um e-commerce ou um blog, mais um marketing digital, mais um planejamento. Quando a empresa quer tudo, a gente trabalha. Quando a empresa quer só um site, a gente já não faz.
Bacana. Como é que é vocês dois? Tipo assim, vamos lá, vou para não arrumar briga aqui. Qual que é a maior qualidade que você vê no Paulo e qual que é a maior qualidade que você vê na Regina que faz vocês terem esses negócios e obviamente que deve ter os desafios, mas funcionando assim? Qual que é a maior qualidade do Paulo?
Foco. É a maior qualidade e o maior defeito. É o foco.
Ele é Às vezes muito... foca demais.
Ele é muito focado e isso é muito bom, que ele, quando ele acha ou quando ele pensa em fazer um projeto, ele faz. Vai do princípio ao fim. É a maior qualidade dele, é a capacidade de trabalho que ele tem quando ele está focado no projeto.
A da Regina é da gestão. Alguém tem que ser racional no meio daquela gente toda. E cara, a Regina tem o dom de entender como é que as coisas funcionam, mesmo sem saber como é que elas funcionam. E a forma como ela deve organizar as pecinhas todas do puzzle para que tudo funcione bem. E isso tem mais a ver com gestão do que propriamente com marketing, digamos assim, diretamente. Cara, e é fundamental, porque sempre tem que haver alguém que seja realista, que seja organizado, que defina metas, que defina as coisas. Cara, eu sou muito rock and roll. Eu tenho uma ideia e amanhã estou a fazer e bola para a frente.
O planejamento vem depois.
O planejamento a Regina faz. Não, eu hoje já faço muito planejamento também, mas... mas essa é a maior qualidade dela. Ela é muito organizada, é muito metódica, não dá ponto sem nó, não, não faz nada à toa. Muitas vezes é preferível, e citando as próprias palavras dela, é preferível fazer um pouquinho mais tarde e fazer bem feito e de forma organizada e estruturada do que fazer nas coxas. E essa para mim é uma das maiores qualidades dela.
Eu acho que quando você tem, e principalmente quando já não é só o seu tempo, não é só o nosso tempo, quando é uma equipe inteira, as coisas têm que estar muito organizadas. Porque uma coisa é nós perdermos uma semana a fazer um projeto que não é por ali, que não estava estruturado, não estava bem planejado. Outra coisa é levarmos uma equipe inteira a fazer um projeto sem ter um planejamento bem feito, sem a estrutura estar toda organizada. Porque aí uma semana de uma equipe inteira é um prejuízo enorme, não é? Então eu prefiro atrasar uma semana e quando a gente começa, já começa com tudo organizado e já sabe onde é que começa e onde é que termina, não é? Então é aqui a nossa grande diferença. Aí libera lá para o Paulo fazer que ele vai e faz.
Eu faço.
Mas eu acho que o maior desafio que já tive na vida como empresário, como empreendedor, é a gestão. Eu sou muito de pegar e fazer, de sonhar, de pô, eu visualizo o negócio, eu vou lá. Não sei como, mas eu sei que eu dou conta de chegar lá. E agora eu tô aprendendo, apanhando também. Às vezes eu fico puto de ter que gastar uma hora para desenhar um processo de uma coisa que às vezes é feita em 15 minutos, mas se não foi feito o processo, aquilo não é replicável.
É que você não pode ser só empreendedor, você tem que ser também empresário. Tem que haver aqui um meio termo entre as duas coisas. Você é um empreendedor e tem que ser empresário, porque se você não gerir a sua empresa, ela não vai funcionar, não é? Então tem que ser um mix entre empreendedor e empresário, senão não vai dar certo, não é?
Sem dúvida.
Eu apanho disso todos os dias.
Como é que vocês veem o futuro do mercado? Assim, porque nesse, para não ficar muito genérica a pergunta, vou contextualizar. Nesse tempo todo, pô, quando vocês entraram no mercado com Afiliados Brasil, por exemplo, eu lembro que o produto mais caro que tinha na época custava acho que R$250 dentro da Hotmart. Hoje em dia, sei lá, existem masterminds que custam R$120 mil por ano. Então, assim, a consciência das pessoas para comprar online é muito mais fácil. E eu tô vendo uma movimentação muito forte para marketing de conteúdo. Eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham que vai deixar de funcionar e o que vai virar prioridade daqui para frente no mercado?
Cara, eu não sou muito bom em futurologia, mas sinceramente, se considerarmos que esse mercado tem 6 anos, que há 6 anos não havia praticamente nada, cara, eu acho que nesse momento ainda não é o timing de se falar sobre o que é que vai desaparecer ou o que é que vai aparecer. Eu acho que é o timing. Cara, é sem imaginar um mercado com 6 anos é um bebê. Ok? Se nós formos comparar com o mercado norte-americano, que tem, cara, sei lá, 15 anos, 20 anos, cara, temos muito caminho pela frente. Eu acho, sinceramente, que o mercado no Brasil, o Brasil é muito reativo, ao contrário de outros mercados. É um mercado que vai muito por tendências. Todo mundo começou nos infoprodutos, né? Era a febre dos infoprodutos. Vendia-se cursos de 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil. Aí a febre dos infoprodutos acabou, veio a febre dos produtos físicos. Agora todo mundo faz produtos físicos. Agora Não, primeiro começou nas cápsulas, né? Começou nas cápsulas, todo mundo faz cápsulas. Agora acabou as cápsulas, todo mundo faz cremes e cosméticos. Agora vai acabar os cremes e cosméticos, todo mundo vai fazer dropshipping. Aí sai do dropshipping. Cara, o mercado é muito volátil porque a galera não tem estrutura. Se eles tivessem uma Regina lá no escritório, não faziam isso. Eu tenho essa vantagem. Mas, cara, eu acho que o mercado aqui é muito reativo. As pessoas desesperam por saber qual é que é o next big thing, quando na realidade elas não têm uma base. Elas não têm
uma
base.
Era isso que eu ia falar.
E nós lançámos, por exemplo, há uns 2 meses, há 3 meses, o nosso curso de Instagram. Agora esta semana lancei juntamente com a minha equipa os vídeos do meu desafio de 21 dias. Cara, e são produtos que vendem bem. O infoproduto não morreu, só que tem que haver uma base, né? Você tem que entregar um bom conteúdo, você tem que construir autoridade, você tem que trabalhar notoriedade, você tem que trabalhar uma série de coisas, né? E depois é que vem a venda vem lá no finalzinho, depois de você ter feito todo um trabalho que é fundamental. O problema é que a galera não quer fazer esse trabalho. Ou seja, fazer isto em bom, fazer em bom, com bons números, dá muito trabalho.
Eu acho que o maior problema é todos quererem fazer igual a todos. Vamos todos uns atrás dos outros. Se aquela galera está fazendo aquilo e está dando grana, achamos nós, não é? Porque ninguém sabe a grana que dá, só que todos imaginam que dá muito, não é?
Todo mundo fala
então,
de faturamento.
Vão atrás. Vai todo mundo atrás. Vamos fazer isso também porque é isso que está dando grana agora. A maior parte das pessoas que trabalham com marketing digital não têm bases de marketing. Elas não têm uma base de trabalho. Elas vão fazendo aquilo que elas veem os outros a fazer. E esse é o grande problema. Que é depois, quando há um problema no negócio, quando aquele, sei lá, infoproduto ou aquela cápsula deixa de vender, eles ficam sem saber o que é que eles vão fazer a seguir, não é? E agora? Agora vamos ver o que é que o mercado está fazendo para a gente fazer igual. E estão a correr sempre atrás, sempre atrás. Há sempre alguém que vai à frente e que vai abrindo, porque vai estudando, porque vai aprendendo lá fora, porque vai vendo o que é que já é feito noutros países e de que forma é que é feito. O grande problema do Brasil, para mim, é esse, é ir atrás daquilo que os outros estão fazendo. E ainda não chegámos sequer à fase do mercado começar a limpar, o mercado seleciona, não é? E acho que ainda não chegámos a essa fase. Ainda vai demorar mais de 2 ou 3 anos. Já vemos muita gente chegar e desaparecer, não é? Nestes anos todos já entrou muita gente, já vi muito empreendedor de palco, como falam, que deu muita palestra e desapareceu, não é? Porque o você ter sorte com um produto, muitos deles foi sorte, porque nem eles sabiam porque é que aquilo deu, né? Como é que funcionou. Eles mostravam o caso deles, deu sorte naquele produto, mas não dá noutro, porque aquilo não dá para replicar, porque não tem base, né? Não há uma estrutura de trabalho, não há um conhecimento profundo sobre o que se está fazendo. É a parte do estudo do consumidor que ninguém faz. As pessoas querem aprender a fazer anúncios no Facebook porque agora é o Facebook que funciona, agora querem aprender a fazer anúncios no Instagram porque agora é o Instagram que funciona. Esquecem toda a base, né? Já ninguém lembra do Google, que o Google existe, né? Vamos só para anúncios, angariar clientes. E deu sorte com um produto, mas não vai dar com outro, porque o público não é o mesmo, as pessoas não são as mesmas, as necessidades não são as mesmas, já passaram 2 ou 3 anos desde a sorte daquele produto. Se você não estiver acompanhando o mercado, você não sabe como é que vai fazer uma nova campanha para um produto diferente. E é isso que tem acontecido nos últimos anos, né?
Interessante você falar disso, de que provavelmente vai demorar mais um tempinho para ter essa limpeza, porque na minha cabeça isso já estava acontecendo agora. Então, é interessante ter uma outra visão de que, assim, talvez nem tenha começado, né?
Eu acho que não. Acho que aquilo que foi acontecendo foi as pessoas que não perceberam muito bem o que é que aconteceu. A limpeza do mercado vai acontecer mais à frente, quando os consumidores conseguirem perceber e tiverem mais instrução sobre aquilo que elas estão comprando, porque há muita coisa que é vendida nesse mercado que...
A maioria, né? Vamos combinar.
Nem vou falar. Quanto mais as pessoas forem instruídas e entenderem o que é que elas estão comprando, mais elas vão fazendo a seleção do mercado. E essa seleção é que eu acho que ainda não começou. O consumidor ainda não tem conhecimento suficiente para ele próprio fazer a seleção, não é? O que aconteceu na seleção que você acha que já tinha começado, do meu ponto de vista, foi a seleção natural de quem deu sorte e não percebeu muito bem como, não é? Agora vem a seleção que o mercado vai fazer.
Cara, o que eu sinto muito é que a galera também se entusiasma muitas vezes por aquilo que é errado, porque todo mundo só fala de faturamento. Eu nunca vi uma pessoa falar, por exemplo, de custos. Ah, faturei 6 em 7, 7 em 7, 8 em 7, tá, mas quanto é que custou para fazer isso? E o jogo está aí, o jogo não está no faturamento, o jogo está em quanto é que fica no teu bolso. E tem muita gente que faz 6 em 7 e gasta 7 em 7. Cara, e não...
É verdade.
Cara,
é verdade. Mas isso... aí, se você faturar 7, já consegue fazer lá um treinamento para ensinar você a faturar 7, né?
Cara, só que os...
Já vai faturar os 7, porque vai vender o treinamento para faturar os 7.
Só que os boletos continuam aqui lá em casa, né? Para pagar. E, cara, é preciso fazer as coisas com base. É preciso ter base, é preciso ter estratégia. Essencialmente, ter estratégia. O que eu sinto muito é que a grande maioria da galera... está fazendo as coisas sem uma estratégia, sem um grande objetivo, ou sem uma estratégia definida do que é que vai fazer e em que momento é que vai fazer. E então, cara, vai-se fazendo agora, bota-se uma graninha, a coisa rola, eu já posso dizer que fiz um 6 em 7, ou um 7 em 7, ou whatever. Cara, só que na realidade isso é muito efêmero. Não...
Uma das coisas que eu sempre pedi, e pedi para o Paulo desde sempre foi para não falar de números, principalmente em palco.
Mas eu não falo de números.
Eu sei. E,
eu nunca
e ainda bem. Nós não falamos. Nós... Não, é por uma questão de respeito pelo nosso público, porque todo mundo que eu ouvi falar de números, eles só mostravam aquilo que eles faturavam. E quando eu estou numa plateia, eu sei que há um faturamento e há uma despesa, não é? Só que muita gente que fica ali ao meu lado não sabe, não é? Fica com o sonho do quanto é que foi faturado. E provavelmente há muitos negócios em que nós temos um ROI enorme e que podíamos abrir o jogo e falar, faturámos isso e só investimos aqui. Mas isso serve para quê? Não é? Você não tem que fazer um trabalho ou começar num negócio só porque ele vai dar muita grana ou está dando para alguém, não é? Você tem que entrar num negócio porque você gosta daquilo que você vai fazer. O seu objetivo de faturação é um dos objetivos. Não pode ser o único nem o principal. Então, não é pela grana que você vai faturar ou com o ROI que você vai ter. E eu acho que aí, eu vi muita gente falando... Houve momentos hilariantes já na minha vida em que eu vi gente abrindo o jogo de quanto é que faturou, porque para ele era muito, eu pensava, sério? Como é que você está dando o exemplo de faturação com esses valores? Porque há muita gente na plateia faturando mais do que você está faturando e está em cima do palco. Exatamente, só que você nem sabe que eles existem, nem sabe quem são. Porque são pessoas que querem ganhar dinheiro, mas não querem ser famosas. São duas coisas diferentes, né? E aí a gente sempre falou, não vamos falar de números porque não é esse o objetivo. Não é, nós não vamos vender o nosso conhecimento porque nós faturamos muito. Nós vendemos o nosso conhecimento porque nós sabemos muito. São duas coisas diferentes.
Exatamente, né? Era isso que eu ia acrescentar, que é quando você fala de números e o seu foco são os números, as pessoas te seguem pelo dinheiro que você ganha, não te seguem pelo conhecimento que você agrega. E a nossa estratégia sempre foi a do conhecimento. Ou seja, que as pessoas nos sigam e sigam o nosso trabalho ou comprem de nós pelo conhecimento que nós agregamos. Não pelo quanto a gente fatura ou quão fodão somos porque fizemos isto ou fizemos aquilo. Cara, porque na realidade isso vale o que vale. Não, até porque aquilo que você faz não significa rigorosamente nada. Há muita gente, e você provavelmente também já deve ter assistido a alguns desses, eu estou nesse mercado há muito tempo, eu já vi muita coisa. E tem muita gente que, da mesma forma que faz um milhão num lançamento, se for preciso no ano seguinte, não tem dinheiro para o ônibus. Então, cara, isso vale o que vale, não é por aí.
E nós já ficamos em palestras nos Estados Unidos, em Barcelona, em Londres, em, sei lá, já nem sei a quantidade de países onde a gente já assistiu conferências de afiliação. E o termo dinheiro, o valor que é faturado pelas pessoas que vão ao palco, não existe. As pessoas vão lá para agregar valor, não vão lá para falar delas nem do quanto é que elas faturaram, né? No Brasil tem muito isso. É subir ao palco para falar, eu sou muito bom, eu faturei 1 milhão, 2 milhões. Só que isso não significa que a pessoa seja muito bom em marketing ou em marketing de afiliados. Significa que ela foi muito boa naquele negócio, naquele projeto. Não... Na área de marketing de afiliados, por exemplo.
E não acha que tem um pouco também de se fazer credível?
Tem.
Por exemplo, assim, tem pessoas que às vezes não vão acreditar no conteúdo do Paulo ou da Regina, porque assim, tipo, tá, mas qual que é o resultado de fato? Porque tem gente que leva o dinheiro em consideração. Como é que vocês enxergam isso?
O que a gente faz?
Eu vou te falar por que eu estou fazendo essa pergunta. Porque na minha bio do Instagram, tem lá o quanto que eu já vendi online. E muito ou pouco... tem muita gente que vendeu muito menos, então
é uma referência.
Minha cabeça é uma referência de que a pessoa pode me ouvir porque eu estou fazendo algo que gera resultado, mas eu estou quase tirando, eu só queria que você...
A minha opinião, nós nos nossos treinamentos damos, por exemplo, exemplos que sejam acessíveis a qualquer pessoa, ou seja, se eu vou ensinar alguém a trabalhar com marketing digital ou com marketing de afiliados, eu não posso começar por lhe dizer que ela vai faturar 1 milhão, porque eu não sei se ela vai. Então vamos para casos que são reais, para aquilo que as pessoas podem efetivamente fazer com o investimento que elas podem efetivamente ter. E vamos mostrar exemplos de coisas que a gente faz que não faturam 1 milhão, mas que faturam 25 mil, 100 mil, 150 mil, não importa. Mas a gente dá esses exemplos, a gente mostra qual foi a estratégia, qual foi o valor investido e qual foi o valor faturado. Mas são valores que são reais e que qualquer pessoa consegue chegar lá. Eu não venho com os nossos exemplos de afiliação de jogo, como você imagina, não é? Para quê? se aquele não é o público, não é? Para as pessoas ficarem sonhando que todo mundo vai faturar 1 milhão no mês, 2 milhões não dois vai. Em 2 meses. Não é por aí, não é esse. Isso é vender o sonho. Isso é o que já quase gente... todos fazem, não é? Isso é vender o sonho. A gente não vende o sonho. Vamos ensinar a estratégia, vamos ensinar como é que se faz. Você pode faturar 1 milhão? Pode. Mas você também pode faturar só 25 mil. Então vamos com calma, né? E a gente mostra exemplos reais de coisas que faturaram 25, 100, 150, 200, não importa. Mas coisas pequenas com um investimento que qualquer um vai conseguir fazer. Porque para faturar 1 milhão você também tem que ter um investimento muito maior. Também não vai ser qualquer um, né? Então vamos mostrar as coisas como elas são. Aí você escala e você aprende a escalar. Mas aprenda a fazer do princípio, com base.
Em algumas circunstâncias a gente mostra alguns números. O nosso foco não é esse, ok? Vou dar 2 exemplos. Na minha mentoria digital para negócios, por exemplo, que é um... é basicamente um produto de assinatura que as pessoas pagam para ter acesso a conteúdo recorrente. Eu abri os números exatos do lançamento do nosso curso de Instagram, por exemplo, mas eu expliquei todo o lançamento desde o princípio até ao final, o que é que foi feito, o que é que foi planejado, o que é que foi executado, o que é que aprendemos.
Sim, mas é de uma forma educativa.
O que é que é RAMS, exatamente, e depois mostrei exatamente os números. Foi um lançamento de 6 dígitos e eu mostrei o que a gente faturou e o que a gente gastou, ok? Eu mostrei tudo, e óbvio, foi um lançamento de 6 dígitos, mas depois de retirar os custos, sobraram 5 dígitos, ok? Já é diferente, ok? Eu posso dizer que foi um lançamento de 6 dígitos, porque foi. Cara, só que o importante não é isso. É óbvio que para muita gente, se calhar, 100 mil reais, 150 mil reais, 200 mil reais é muito dinheiro. Para mim também é muito dinheiro, atenção. Dá para fazer lançamentos maiores? Dá para fazer lançamentos maiores. Mas é necessário saber o que é preciso fazer para se fazer um lançamento maior. Por exemplo,
há coisas que estão mais grandes que os lançamentos, mas não podemos dizer isso porque agora os lançamentos é que estão na moda, não é? Então as pessoas querem saber como é que se faz lançamentos e o que é que a gente está a fazer à nossa vida.
Cara, e entretanto, por exemplo, agora no desafio de 21 dias, eu abordei a Monetize e abordei o ClickFunnels. A Monetize para quem está no Brasil e o ClickFunnels para quem não está no Brasil. Cara, e por exemplo, quando eu entrei na Monetize, sei lá, tinha lá 150 mil reais, ou... Cara, está lá o número, houve gente que falou do número e tal, eu entrei na conta para explicar como é que funcionava e a galera prestou atenção a isso. Cara, só que o foco não é esse.
As
não,
pessoas nem sabem quantas não, contas a gente tem lá, né?
Não é... Ou seja, o número está ali, há pessoas que valorizam, aquelas que valorizam elas falam logo, ei, o cara tem 150 mil na conta, essa porra deve funcionar mesmo. Cara, só que eu nem falo disso, porque não é esse o foco, ok? Portanto, em alguns momentos os números aparecem, mas aparecem de uma forma muito dissimulada, porque nunca é esse o objetivo. Se eu abrir números, como abri, por exemplo, na mentoria, eu abro números de uma forma didática, que é o que é que nós fizemos desde que concebemos a ideia até fecharmos o lançamento, o que é que aconteceu durante esse período e o que é que a gente aprendeu com esse lançamento. Porque houve aprendizagens também, houve coisas que não correram tão bem, que podiam ter corrido melhor, que nós percebemos que dava para fazer de um outro jeito e por aí vai. Ou seja, aquilo é tudo uma estratégia completa que mostra exatamente tudo aquilo que nós fizemos. Cara, para mim o resultado é bom. Cara, é bom. Se você considerar que, sei lá, fatura mais de 100 mil reais em 7 dias... Cara, é dinheiro. É dinheiro. Há muita gente aqui no Brasil que não ganha isso por ano. Então, estamos a falar de muito dinheiro. Portanto, cara, para mim não, o jogo não é o jogo dos milhões ou de... Ah, eu sou só foda se faturar 1 milhão. Cara, não, acho que não é por aí. Acho que depende de vários fatores. Um deles, se você está vendendo sonhos ou se você está vendendo conhecimento. Porque, cara... Eu podia faturar 2 milhões, 3 milhões muito facilmente, se eu vendesse o sonho, se eu não vendesse o conhecimento, que são duas coisas diferentes.
A forma como se aborda e como... Mas nós só ensinamos porque nós gostamos de ensinar, não é esse o nosso core business.
E eu costumo dizer, eu só ensino o que eu faço. Sim. Por exemplo, é uma das coisas que os meus alunos adoram, é o facto de eu... e tem acontecido muito ultimamente... É a diferença entre falar o quê e falar o como, ok? Há muita gente no mercado que só fala o quê, o que é que dá para fazer, quanto é que dá para faturar, quanto é que não sei o quê, quanto é que não sei o que mais. Só que se chega-se à hora do como, não há um como.
Eu gosto do porquê.
E eu só faço o contrário, eu só falo do como, eu só falo de como é que as coisas se fazem. E uma das coisas que eu digo aos meus alunos sempre é, eu só ensino aquilo que eu faço. Eu não ensino coisas, hoje, eu não ensino coisas que eu não faça. Mesmo quando eu comecei lá com o Fique Rico, embora fosse um bocadinho o fake it until you make it, eu só mostrava coisas que eu fazia, ok? Cara, às vezes os resultados eram fraquinhos. Cara, todo mundo começa no zero. Então é perfeitamente normal todo mundo começar com o seu primeiro real, né? Então toda a gente começa assim. Ninguém vai faturar 100 mil, 200 mil, 300 mil se não tiver autoridade, se não tiver reconhecimentos no mercado. Cara, isso não acontece. Você tem que ter uma base, né, para conseguir fazer isso.
A vender produto, sim. Conseguindo ter grana para investir também, não é?
Exatamente.
Porque você não fatura 1 milhão investindo 10 mil. Isso não existe.
Lógico, portanto, não. E tem muita galera que gosta muito de criticar o Érico e de criticar o Mairo Vergara e de criticar grandes players que hoje fazem investimentos muito grandes. Cara, o Eric abriu, por exemplo, os números do último lançamento dele. Cara, ele faturou 12 milhões, mas desses 12 milhões sobraram 4. Ok? Portanto, houve 8 milhões que foram para o saco. Literalmente.
Não são investimento.
Que são investimento em publicidade, que são impostos, que são comissões para o Hotmart, que são comissões para aqui, comissões para ali. Ou seja, há uma despesa muito grande. Na realidade, se você for pensar, ele ficou com 33% de receita. Os outros,
o que é muito bom.
Que é muito bom. Os outros,
o 60, que é muito bom.
Os outros 66% é despesa. Ok? Só que a galera só se atenta nos números, que é, aí é um lançamento de 12 milhões, aí foi um 8 em 7, foi um não sei o quê. Cara, está bem, mas vai olhar para os números para tentar entender.
E tem toda uma estrutura, não é? Tem que ter muitas pessoas trabalhando para fazer um
O Eric tem uma equipa gigante, cara. Não...
É uma estrutura enorme que tem custos, portanto, tudo isto tem que ser contabilizado quando você vai lá ver qual foi o ROI líquido. É?
Óbvio.
Não é o que é faturado.
E aquilo que sobra, na realidade, não é lucro. Porquê? Porque você tem que pagar aluguel, você tem que pagar ordenados.
Sim, eu já estou falando disso, a estrutura toda que tem que ser alimentada.
Você tem que pagar um monte de coisas que geralmente não são contabilizadas nesse lucro.
As pessoas esquecem-se de contabilizar isso também, não é?
E obviamente, por exemplo, quando você está trabalhando durante, sei lá, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses só produzindo conteúdo, publicando conteúdo, fazendo vídeos, fazendo anúncios, fazendo, cara, um monte de coisas, você só está tendo custo, você não está tendo receita.
Isso é investimento também. Tempo é dinheiro, não é? Quando você investe 6 meses da sua vida para fazer um lançamento, são 6 meses de dinheiro que você está investindo. Porque tempo é dinheiro.
Esse é um procedimento totalmente de investimentos. Não há um pingo de receita.
Tem
ali
que ser contabilizado também, não é?
O que é que isto significa? Significa que durante todo esse tempo que você está construindo autoridade, publicando conteúdo, sendo relevante, fazendo, cara, promovendo esse conteúdo com anúncios também, etc., crescendo, você só está fazendo investimentos. Você só vai recuperar esse investimento quando fizer um lançamento ou quando lançar algum produto, ok? Ou, no caso, se você tivesse um produto em perpétuo, daria para fazer uma coisa dessas. Mas calculando que você não tenha um produto em perpétuo, só dá para recuperar parte dessa grana quando você fizer um lançamento. E vamos imaginar que você faz um lançamento lá, sei lá, de 150, 200 mil reais e que sobrem 100. Cara, esses 100 mil reais têm que pagar aqueles 6 meses de trabalho. Porque é tudo o que está para trás em que você não estava gerando receita, mas estava gerando custo. Então, não é que sobraram 100 mil, ok? Não sobraram 100 mil. Desses 100 mil, você tem 6 meses de boletos para pagar. Ok?
Eu tenho duas coisas sobre esse tema. É o seguinte, primeiro, pegando esse gancho seu, por exemplo, teve um lançamento que eu fiz há uns 5 anos atrás. Ela era uma escritora e ela já produzia conteúdo há muito tempo. Então ela já tinha fãs fervorosos e ela não tinha mídia nada. A gente lançou um treinamento dela e faturou quase 600 mil reais em 7 dias. Com muito pouco assim, investimento, sei lá, menos de 20 mil reais de investimento, alguma coisa nesse nível. E aí é muito interessante, porque na verdade não foi 600 mil ou, sei lá, quase 500 mil, por exemplo, de lucro. Teve 3, 4 anos que ela teve que escrever um livro, publicar o livro, ficar postando na fanpage dela, Instagram, esses anos todos, até criar uma uma demanda reprimida gigantesca, e aí sim essas pessoas...
Ela dedicou 3 ou 4 anos da vida dela para depois conseguir faturar os 600 mil ou os 500 mil, não é? Então não são 500 mil em 7 dias, são em 4 anos, não é? É bem diferente. É preciso aguentar 4 anos sem faturar nada para depois chegar lá e faturar os 500 ou 600 mil. Então, é isso que é preciso. E o marketing digital e o marketing de afiliados não é só lançamentos.
Sim, há tanta coisa.
Há tanta coisa neste mundo, nesta área, tanto negócio. Aliás, todos os negócios dependem do digital hoje em dia, não é? Então não é só lançamento. Nem todos os produtos servem para fazer lançamento. Nem todos os negócios dependem de lançamento. Há muito produto no perpétuo que dá mais grana do que lançamento. Quando chega no final do ano, deu mais grana do que fazer 2 lançamentos ao longo do ano. Então parem de querer só fazer lançamento porque agora está na moda.
Completamente.
É preciso estudar, é preciso perceber o que é que está a acontecer. Não é só fazer.
Cara,
o que está
para
na
você
moda
ter uma noção, eu estou nessa área há 12 anos. Fiz 2 lançamentos até hoje de produtos. 2.
Mas há outros produtos que estão sempre faturando.
O primeiro foi em 2014 e o segundo foi agora. Cara, eu sobrevivi 12 anos sem fazer lançamento.
Muito bem,
obrigado. Portanto, cara, não... Lá está, a galera só enxerga um lado da moeda. E às vezes é necessário virar a moeda para entender que existe um outro lado, que existem outras coisas que são possíveis de fazer e que dão muita grana também. Então não é só fazer lançamento. Essa não é a única forma de você vender um produto.
Bacana. Regina, um livro que impactou muito sua vida ou que mudou muito sua vida que você possa recomendar pessoal?
Venda à Mente, Não ao Cliente. Foi um dos livros que eu mais gostei até hoje.
Venda à Mente,
Não ao Cliente. Do Jürgen Klarik.
Você, Paulo?
Putz.
Só tinha uma lista de uns 50.
Tem tanto livro bom, cara. Há um livro que me impactou, aliás, há dois livros que me impactaram muito em momentos diferentes. Um deles foi o Rework, que foi escrito pelo Jason Friedman e pelo sócio de lá do Basecamp, dos caras do Basecamp, que tem a ver com a forma como você deve olhar para o trabalho. E o outro foi a biografia do Steve Jobs, do Walter Isaacson, que, cara, me impactou positivamente em alguns aspectos. Não, também me impactou não em aspectos tão positivos, porque modéstia à parte... aliás, modéstia à parte não. Porque... Qual é que é a palavra que eu quero usar? Está-me a falhar a palavra. Porque goste-se ou não goste-se do Steve Jobs... O cara era um gênio do ponto de vista de trabalho, mas era um animal do ponto de vista... enquanto humano, e o livro retrata bem isso, e então há ali uma fusão importante e uma lição importante para entender sobre, não só sobre negócios e sobre a importância de sermos exigentes, que é uma coisa que eu também sou. Eu também sou muito exigente ao nível profissional, mas depois há toda a parte humana de relação com os outros, de tratamento com os outros, que também é muito importante.
E é isso que às vezes as pessoas esquecem um bocadinho de ver, não é? Criam ídolos porque eles faturam muita grana e esquecem-se de ver que tipo de pessoas é que elas são, não é? E depois apanhamos desilusões. O Steve Jobs era um exemplo desses.
Tem muitas histórias. Quando a gente vai vivendo dia após dia, a gente vai sabendo de histórias, né? Então tem gente que você olha no palco, é o cara mais sociável do mundo, mas quando você vai ver mesmo ele com a equipe dele, por exemplo...
Cara, é uma besta, por exemplo.
Exato.
Às vezes acontece.
Bacana.
Muitas vezes acontece.
Muitas vezes acontece.
Uma lição que vocês aprenderam com os pais de vocês, que, enfim, que vocês levam para a vida de vocês?
Eu aprendi com o meu pai. Tranquilidade. Ter calma. Pensar nas coisas. Estruturar. Este meu jeito de pensar... Como é que se vai fazer a estratégia das coisas vem do meu pai, que era muito estratega, pensava sempre antes de começar a executar. Era daquelas coisas, daquelas pessoas que parava, olhava e pensava, olhar para as coisas, como é que ele começava e como é que elas acabavam, e elas ficavam certas. Essa eu aprendi com o meu pai.
Cara, não aprendi nem com o meu pai, nem com a minha mãe, mas aprendi com o meu avô. E o meu avô sempre foi a pessoa sábia que me passava algumas lições. E ele passou-me duas lições que eu sempre trouxe para a minha vida, e uma delas é trabalhar duro, ou seja, ser trabalhador, e a outra, honrar a palavra. Ou seja, se você prometeu o que vai fazer, faz. Se você prometeu o que vai pagar, paga. Se você prometeu o que vai aparecer, aparece. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Essa também é uma das coisas, um dos princípios que a gente tem muito. De, cara, corra bem ou corra mal, o essencial para nós os dois é sempre a gente deitar-se na cama de consciência tranquila, que a gente não deve para ninguém. E isso é mais importante do que tudo o resto.
E o não dever não é grana. É não dever favor. Não. Quando você promete, eu digo isto muitas vezes, você prometeu que você vai, não vai. Adianta agora ficar com
preguiça. E ela às vezes diz-me isso, que eu às vezes digo, eu disse que aparecia. Disseste, então vais.
Não, é quando, para mim, palavra é muito importante. Você disse que vai, você vai. Nem que isso seja doloroso, nem que seja difícil, nem que esteja cansado. Não, quando a gente fala que a gente faz, a gente faz. Quando a gente fala que a gente vai, a gente vai. Ou então a gente não promete. É, não é?
Exatamente.
Se prometeu, vai cumprir.
Okay. É, vai aprendendo com o tempo, né? Quando fazer.
E às vezes é bacana, você vai e é bacana, né?
Você mesmo vai, que é bacana. Não seja, prometeu que fazia, faz.
Não, mas às vezes a gente está com aquela preguiça, eu prometi que aparecia e tal, e você não quer ir, mas depois você vai e até é bacana, né?
Prometi que ia gravar o Arlene do Cash,
e estamos aqui.
Bacana. Quem que é uma pessoa muito foda que vocês conhecem, que vocês acham que deviam estar aqui compartilhando o conhecimento deles?
Ui, conheço tantas. Cara, vou recomendar um irmão só porque é irmão. E porque eu acho que tem muito valor a acrescentar. O meu querido amigo Luciano La Roça.
Eu imaginei que você fosse falar dele.
Ah, isso é batota.
Porquê?
É porque não podemos falar
porque,
os dois
porque
do
foi,
mesmo.
Foi fácil.
Essa foi fácil. Essa foi muito fácil. Mas eu acho que é... Podemos falar os dois do mesmo. Eu não gosto muito de referir pessoas pela mesma razão, que eu acho que a gente, quando a gente promete, deve cumprir, e da mesma forma que a gente vê pessoas em palco que a gente acha que são uma coisa e que depois na vida a gente sabe, na vida real sabemos que não são iguais, eu tenho muito medo de referir pessoas que eu não conheço pessoalmente. Portanto, para mim não é importante a pessoa ser só boa no mercado, eu tenho que conhecer a pessoa pessoalmente. Então, na área, eu tenho duas, três pessoas que eu respeito muito, que eu admiro muito, que é o Luciano La Roça, e depois tenho o Márcio Mota e a Fernanda Campos, que são outras duas pessoas.
Ah, ainda consigo recomendar mais dois.
Calma, que agora é a minha vez. Que são pessoas que eu conheço no mercado e que eu conheço enquanto pessoas e pelas quais eu não tenho problema nenhum em falar. Agora, pessoas que eu só conheço no mercado... Quando eu não sei como é que elas são enquanto seres humanos, enquanto pessoas, é difícil para mim.
Há uma outra pessoa que eu posso recomendar de olhos fechados, que é o meu querido amigo Maicon Rissi, também.
Camilo Coutinho. Espera, vamos.
Agora já me estás a roubar os nomes,
não
é?
Não.
Já me estás a roubar os nomes?
São pessoas que a gente conhece muito bem.
Que eu conheço
bem,
muito bem e que eu ponho a mão no fogo. E eu estou exatamente como a Regina. Para mim, nós temos que conhecer a pessoa. Ou seja, estar próximo da pessoa. E conhecer a pessoa, não enquanto profissional. Porque enquanto profissional é uma coisa, enquanto pessoa é outra. E são duas coisas muito distintas e que muitas vezes acabam conflitando, né? No sentido em que você até admirava a pessoa enquanto profissional e aí você conhece a pessoa na vida real e você pensa, puta que pariu, estava tão enganado.
Tem mais, e o Murilo, você já entrevistou o Murilo?
Ainda não, falta o Murilo
Andrade. Cara, tem uma galera do bem aí, tem o Léo Cabral, que eu também gosto muito.
Muito.
É uma pessoa maravilhosa. É
um excelente profissional.
E um excelente profissional.
Sabe que todos esses nomes que vocês comentaram têm algo em comum? Todos eles participaram do FES Brasil lá nos primeiros, ou no segundo.
Sim, sim.
Tem outra coisa em comum. todos sobreviveram ao mercado, não é? Todos estão cá, porque todos sabem, agregam valor ao mercado, agregam valor a quem os segue e são seres humanos
maravilhosos,
fantásticos. Portanto,
maravilhosos. São os amigos que o mercado nos deu.
Bacana. Bom, galera, primeiro, muito obrigado, de verdade. Estou muito,
obrigado,
muito,
nós.
Muito,
obrigado
muito,
a nós.
Muito feliz de ter vocês aqui. Vocês literalmente obrigado. Mudaram a minha vida, sendo muito sincero, assim, principalmente o Paulo, com você ter colocado a P7 no ar fez muita diferença, porque quando eu busquei eu te achei, e por algum motivo eu confiei em você, até hoje não sei exatamente o motivo, mas...
Nem eu.
Mas valeu a pena.
E muito obrigado de verdade. Eu queria que vocês deixassem um recado final para quem está nos ouvindo, para mim também. Sempre aprendo muito com vocês. E com onde que o pessoal pode encontrar vocês e acompanhar o trabalho de vocês?
Ok, uma mensagem final. Pense estrategicamente. Ok? Mais do que os números. E esse jogo é uma maratona, não é um sprint. E a grande maioria das pessoas pensa sempre no sprint, que é quanto é que eu consigo ganhar rápido e quanto mais eu ganhar rapidamente, melhor. Cara, só que eu estou nesse mercado há muitos anos e eu já vi muita gente aparecer e desaparecer precisamente porque eles estão a jogar o jogo do sprint, não estão a jogar o jogo da maratona. E eu estou nesse mercado no jogo da maratona. Ou seja, isto é tudo muito a longo prazo. É trabalhar com estratégia, é trabalhar com meta, é trabalhar com conteúdo, é trabalhar com idoneidade, é trabalhar com confiança, é trabalhar com respeito. E isso são tudo coisas que demoram algum tempo. Ninguém fatura milhões do dia para a noite trabalhando com estratégia e sem vender sonhos, ok? Nem o Gary Vaynerchuk fez isso. A galera acha muita graça ao Gary Vaynerchuk, mas o Gary Vaynerchuk foi o cara que durante 4 anos publicou um vídeo por dia no YouTube a fazer reviews de vinho
com
20 views. Ou seja, é muito isso, é muito transpiração, é muita insistência, é muita persistência e muito foco. Onde é que me podem encontrar? paulofaustino.com e Paulo Faustino no Facebook, Paulo Faustino no Instagram, Paulo Faustino em todo lugar. Ou Faustino.
A minha mensagem para terminar é: não façam o que os outros fazem só porque eles estão fazendo. Se vocês quiserem fazer o que os outros fazem, percebam porquê que eles estão fazendo. Porque senão só vocês só vão fazer a mesma coisa, nem vão entender o porquê, não é? Então vamos perceber o que é que faz sentido para nós fazer. Se é fazer o que os outros fazem, e está tudo certo, mas vamos entender porque é que eles fazem, como é que eles fazem, ou então perceber o que é que o mercado tem, onde é que nós podemos entrar no mercado onde os outros ainda não estão, que é uma estratégia muito mais assertiva do meu ponto de vista, não é? E depois sim, sejam persistentes, as coisas não acontecem de um dia para o outro, não acreditem em todos os sonhos que vos vendem, porque o ar não precisa de ser comprado, não é? Então vão com calma. reginasantana.com e Regina Santana em todo lugar, Facebook, Instagram, LinkedIn.
Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Arlindo. Um abraço.
Se vocês estão assistindo aí no YouTube, se inscreve, deixa um comentário.